Você está ouvindo Feijoada Completa.
Você está ouvindo Feijoada Completa aqui pela sua Rádio Câmara com esse belíssimo arranjo de cordas para essa canção do Ginga com a Leila Pinheiro, que é O Catavento e o Girassol. Canção belíssima, é um dos clássicos aí do Brasil, né? Lembrando que você pode participar do nosso programa mandando suas críticas e sugestões por e-mail no radio@câmara.leg.br. Pode também participar com a gente pelo WhatsApp aqui da Rádio Câmara, que é o 61999789080. Feijoada Completa, que vai ao ar todas as sextas-feiras, das 2 às 4 da tarde, aqui pela sua Rádio Câmara, emissoras parceiras e rede legislativa de rádio.
Eu sou um gato de subúrbio, você é litorânea.
Muito bem, agora é hora da gente saber de que importante o Brasil tem. Coisas do Brasil, vamos lá.
Brasil de ponta a ponta. Os costumes e tradições do nosso povo, do Oiapoque ao Chuí.
Olha aí, o grande Tunai, lá de Ponte Nova, viu? Terra da minha mãe. Terra do grande José Reinaldo de Lima, Reinaldo, um dos maiores jogadores da história do Brasil, né? É lá de Ponte Nova. Tunai, irmão do João Bosco, cantando aí pra gente essa canção chamada Frisson, né? Que é um dos clássicos da música romântica no Brasil. E falar em romantismo, gente, é falar no inverno, né? Não é à toa que no Brasil o Dia dos Namorados cai num dia 12 de junho. Cai no inverno, que é gostoso, né? Que é um período bom para se ficar a dois, aquela coisa boa. E nada melhor do que uma cidadezinha fria, né? Gostosa, acolhedora, para a gente poder passar um tempo bom, né? Aproveitar o inverno com o que ele tem de melhor, de mais interessante. E no extremo sul de Minas Gerais existe uma cidadezinha chamada Camanducaia, que é uma cidade que fica ali, né? Quase na divisa com o estado de São Paulo. Município que possui aí, enfim, né, uma série de atrações turísticas, como a Gruta José Pereira, também o Pico do Selado e também, além aí, da bela Cachoeira do Quinzinho, né? Então, enfim, muita coisa bacana na cidade de Camanducaia. É claro que nessa história toda, né, você não vai querer ir na cachoeira no inverno, né? Mas, de qualquer forma, lá existe a cachoeira. O importante é isso, a gente ter, né, várias atrações, mas também nesse momento agora de inverno tem lá os cafés, aquele chocolate quente, aquelas coisas boas, muito bacana. E o prefeito de Camanducaia, Edmar Dias, está na ponta da linha com a gente para falar sobre a sua cidade. Prefeito, boa tarde, prazer em falar com o senhor. Como é que vai? Tudo bem?
Boa tarde, Edson. Tudo bem?
Tudo bem. Prazer em tê-lo aqui no nosso programa. Bom demais. Prefeito, aí, a cidade de Camanducaia, que tem aí como uma das principais atrações, né, o distrito de Monte Verde, essa região toda, que tem, digamos que é a representante, né, o retrato de Campos do Jordão em plena Minas Gerais, né? Como é que é essa ideia? Quer dizer, sempre teve esse turismo de inverno aí nessa região, prefeito?
Ô Edson, primeiramente, boa tarde, obrigado aí pelo espaço que você está dando para a nossa cidade, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Câmara. Então, Edson, Monte Verde é um distrito aqui de Camanducaia, nós estamos aqui na Serra da Mantiqueira, né, logo na divisa aqui com o estado de São Paulo. E Monte Verde, nós começou a colonização, Edson, há cerca de 60 anos, por imigrantes que vieram da Lituânia.
Uhum.
Né? E aí foi uma colonização de aspecto bem europeu, sabe, o Edson? Tanto que a característica de Monte Verde, a arquitetura de Monte Verde é muito parecida com a arquitetura europeia. E Monte Verde, é o destino de Minas que tem o local mais frio, né? É o distrito com as temperaturas mais baixas de toda Minas Gerais.
Uhum.
Então, agora no inverno, a gente recebe muita gente do Brasil todo. Sempre foi concentrado muito em São Paulo, né? Por ser muito próximo de São Paulo. Mas hoje a gente já está recebendo gente do Brasil todo, até turista do exterior, que vem para conhecer Monte Verde, conhecer as montanhas, né? O clima romântico, a gastronomia, os hotéis, pousadas. Enfim, Monte Verde é um destino romântico muito, que está se tornando cada vez mais famoso no Brasil todo.
Falando em gastronomia, prefeito, a gastronomia daí da região de Camanducaia, Monte Verde, ela mistura, né, tanto a questão de ser uma culinária do interior de Minas, mas também com a questão europeia, portanto, trazendo uma gastronomia mais internacional, né? Como é que é esse equilíbrio aí dessas duas culturas aí?
Verdade, Edson. Realmente, Monte Verde, um dos carros-chefes do turismo em Monte Verde é a gastronomia, né? Por conta realmente dessa peculiaridade que é a mistura entre a culinária mineira, né? A tradicionalidade da culinária mineira, junto com características da cultura europeia, né? A gente tem aqui muitos imigrantes que são oriundos da Alemanha, Letônia, Áustria, Itália, temos até colonização francesa, então mistura um pouco dessa culinária europeia junto com a tradicional comida mineira. Então nós temos aqui chefes de cozinha que são até famosos, né, renomados, e temos restaurantes para todos os gostos, desde aí da tradicional comida mineira até aí restaurantes de comida alemã, restaurantes de comida francesa, italiana. Então realmente a gastronomia é um atrativo muito forte de Monte Verde por conta dessa peculiaridade da mistura cultural entre a culinária mineira e a culinária europeia.
Nesse período de inverno, prefeito, o que, que a administração da cidade, o que, que a prefeitura promove para poder atrair mais ainda esses turistas? Vocês têm alguma festividade, alguma atração específica para esse tempo de inverno? Conta para a gente um pouco de como é a vida da cidade aí nesse período em que a cidade recebe mais turistas.
Edson, agora nesse período agora de inverno, o nosso distrito, só em Monte Verde, a gente recebe cerca de 25 a 30 mil turistas no final de semana. Uhum. Então, realmente é muita gente.
É muita gente.
Camanducaia, é muita gente. No Camanducaia, o município todo tem cerca de 22 mil habitantes. E Monte Verde tem de população cerca de 4 mil. E aí, agora, no inverno, a gente recebe cerca de 25 a 30 mil pessoas por final de semana. E a gente tem várias atrações, né? O destino já tem várias atrações por si só, sabe?
Sim.
Temos turismo ecológico e de aventura, né? Temos 5 pedras que são bem altas e o pessoal faz trilha ecológica, vai conhecer a vista dessas pedras, que são realmente uma vista muito bonita, são vistas maravilhosas.
Uhum.
E temos também aí o Festival de Inverno, né? Que a gente, que a prefeitura promove em parceria com as associações comerciais, de hotel e pousada, associação de moradores,
uhum,
que a gente promove o Festival de Inverno, e onde a gente incrementa ainda mais, né, as atrações do destino nesse período agora de inverno. Então, a gente tem, a gente traz aí atrações musicais, artísticas, né, que incrementam aí as atrações para turistas nesse período de inverno em Monte Verde.
Perfeito. Prefeito Edmar Dias, que é prefeito de Camanducaia, cidade no sul de Minas Gerais, lugar frio, gostoso. Essa região realmente da Mantiqueira realmente é muito gostosa nesse período, né? A temperatura aí mínima na casa de 2, 3, 4 graus. Então é bem, bem atrativo mesmo para quem curte um bom inverno. Prefeito, eu quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente, deixar aí o nosso convite, né? O convite seu e o convite nosso aqui da Rádio Câmara também, para que os ouvintes possam ir conhecer Camanducaia, conhecer Monte Verde e, enfim, aproveitar um pouco dessas delícias do inverno. Eu particularmente gosto muito, então é um destino que eu estou aí bastante interessado em conhecer e vamos aí fazer uma visita aí a Monte Verde, a Camanducaia, para a gente poder curtir essas atrações todas. Obrigado pela participação e um grande abraço, prefeito.
Edson, muito obrigado, viu? Muito obrigado pelo espaço aí, obrigado pelo espaço da Rádio Câmara e reforçar o convite, Edson. Monte Verde foi eleito agora recentemente o destino mais hospitaleiro de todo o Brasil pelo site book.com. Então é uma satisfação muito grande, vai ser um prazer recebê-los a todos aqui em Monte Verde.
Obrigado, grande abraço. Está aí participação do prefeito. Tá aí a participação do prefeito Edmar Dias, de Camanducaia, né? Monte Verde, distrito de Camanducaia. Monte Verde, que é famosíssimo aí pelo seu inverno, pelas suas atrações. E vamos agora falar mais de cultura.
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
você tá ouvindo Eduardo e Mônica, porque nós vamos falar de Brasília, né? E não tem como falar de Brasília se não falar de Eduardo e Mônica, né? Essa belíssima canção aí da Legião Urbana. Pois é, vamos falar sobre o livreiro, né, da UNB, o Chiquinho. Chiquinho Oliveira é o... Chiquinho Oliveira é, foi é tema, né, de um documentário, essa... A Dona Chica que mudou a vida dele, né? A Dona Chica chamou aí o Francisco Joaquim de Carvalho. Francisco Joaquim de Carvalho é o Chiquinho da UNB, o livreiro da UNB, nos anos 70. Ele que vendia jornais, né, em Sobradinho. E a Dona Chica foi, chamou ele para poder trabalhar lá na livraria, no balcão da livraria da UNB. E ali começou uma carreira, um livreiro dos mais antigos da cidade de Brasília. E acabou... né, se transformando em um documentário, esse documentário que a trajetória dele, né, foi contada num documentário feito por um jornalista aqui de Brasília, trazendo aí essa história belíssima do Chiquinho. É com ele que a gente vai conversar agora, né, sobre essa trajetória, essa história bonita de vida. Chiquinho da UNB, boa tarde para você, tudo bem?
Boa tarde, muito obrigado pelo convite de falar para vocês.
Que conta pra gente aí como é que foi essa história. Você começou a trabalhar na UNB já nos anos 70, né? Lá na livraria.
Isso, eu sou de Picos do Piauí.
Uhum.
E vim pra Brasília nos anos 70, na cidade de Satélite Sobradinho. Vim trabalhar na Universidade de Brasília, vender jornal com a Dona Chica, como você falou há pouco na entrada aí da sua fala.
Uhum.
E também a Dona Chica. E para mim foi uma importância muito grande que marcou o meu destino de vir para a universidade, vender jornais, depois comecei a trabalhar em algumas livrarias da cidade e achei importante falar das amizades que eu fiz durante esse tempo, sabe?
Uhum.
De 40 anos trabalhando, depois comecei a trabalhar com livros. E o Hélio Doyle, para falar do filme,
sim.
O Hélio Doyle, no ano passado, me fez um convite para fazer um documentário. Começou no dia 10 de janeiro do ano passado, terminou o documentário agora no mês de abril.
Uhum.
Então, para mim, é muito importante esse reconhecimento de um professor de comunicação, assim, muito importante... descrever, fazer um trabalho com a minha pessoa em vida, sabe? Fazer um documentário sobre minha trajetória. Para mim é muito importante e para mim é como uma dádiva, sabe? Ter em vida um documentário, o meu percurso da minha vida.
Pois é, esse documentário, esse trabalho feito pelo jornalista Hélio Doyle, né? Que decidiu contar a sua história. Enfim, né, os estudantes da UNB, certamente todos, todos eles já tiveram algum contato com você, né? E como é que foi? Como é que é essa relação, Chiquinho, nesses 40 e tantos anos, 44 anos, né? Trabalhando ali na UNB, com esses estudantes, como é que é a sua relação com eles?
Olha, assim, eu fui aprendendo assim, no início trabalhando com jornais e depois com livros, assim, conhecer a psicologia do leitor e fazendo amizade, arrumando bibliografias para os alunos, para os professores, prestando serviço diariamente, no cotidiano, assim, uhum. da minha vida.
Uhum.
E aí fui, eu acho, me considero um privilegiado, um espectador de 4 décadas, sabe?
Sim.
Fazendo amizade com os professores, com a comunidade acadêmica. Isso, para mim, é um tesouro inestimável, sabe?
Uhum. E você, particularmente, sempre gostou de livros ou aprendeu a gostar por causa da profissão? Como é que é a sua relação com o livro?
Olha, inicialmente, para vender o jornal, eu tinha pelo menos a matéria, porque não tinha muito... Eu não era alfabetizado logo no início, sabe?
Ah, sim. Uhum.
E comecei a interpretar a imagem, por exemplo. Mil Gol de Pelé, isso nos anos 70, contra o Vasco da Gama.
Sim.
Mil Gols. Aí eu via a imagem e aí já passava para o leitor, que gostava do jornal, olha, tem os 1000 gols de Pelé.
Que interessante. Então,
pra mim, foi começando a entender. Eu não sabia ler o texto, mas eu sabia interpretar a imagem. E isso, para mim, foi importantíssimo para entender a psicologia do leitor. Sabe?
Sim, sim. E aí você se alfabetizou e passou a ler regularmente?
Sim, aí os alunos pediram livros, jornais e depois livros, né? Para mim, aí eu fui começando a entender, assim, a literatura, como, por exemplo, eu gosto muito do Lima Barreto, sabe?
Uhum.
E tive uma amizade muito grande nos anos 80, que eu conheci um livreiro do Rio de Janeiro que veio morar em Brasília, que é Nelson Abrantes.
Olha.
Pra mim foi uma pessoa que influenciou muito a minha leitura, sabe? O meu conhecimento e até de atendimento com os leitores, sabe?
Bacana,
ele me falava tanto assunto durante o dia que à noite eu tinha um pouco de pesadelo, sabe? Então, uma coisa muito importante na minha vida e o destino de encontrar algumas pessoas no caminho que foi essencial para a minha vida, sabe? Pro meu ofício.
Com certeza. Chiquinho, eu quero agradecer demais a sua presença aqui com a gente, né? Destacando aí esse trabalho muito bacana do Hélio Doyle, que traz a sua trajetória, uma trajetória muito linda. E, enfim, eu só tenho a dizer que eu fico até emocionado assim, com a sua história, porque eu acho que é uma história de vida bonita para chamar a atenção de todos nós. Ler é uma coisa muito importante, né? E eu acho que todo mundo tem que aprender com isso.
Eu só queria convidar a comunidade de Brasília, que vai passar hoje às 20 horas no Cine Brasília, gratuitamente.
Olha que bacana.
A presença de toda a comunidade de Brasília, para mim, vai ser importantíssimo e essencial, a presença física das pessoas que gostam do meu trabalho, do meu ofício.
Chiquinho, quero agradecer muito a sua participação aqui, grande abraço para você, sucesso na continuidade do seu trabalho e vamos conferir o filme hoje à noite lá no Cine Brasília.
Muito obrigado, boa tarde.
Grande abraço. Oi. Tá aí o Chiquinho, livreiro da UNB, o Chiquinho Francisco Joaquim de Carvalho, o Chiquinho da UNB, conversando com a gente. E aí falando sobre a sua história de vida, sobre a sua trajetória, o Chiquinho de Carvalho, que é o livreiro da UNB. Documentário feito pelo Hélio Doyle, jornalista aqui de Brasília, e vai estar em cartaz hoje às 20 horas, às 8 horas da noite, no Cine Brasília, entrada franca. Então, se eu fosse você, eu ia lá conferir. E com isso, estamos encerrando o Feijoada Completa de hoje, com a produção da Lucélia Cristina, os trabalhos técnicos do Edmilson Farias e a apresentação minha, Edson Júnior. E você ouve para encerrar o programa, Nara Leão. Hoje está fazendo 30 anos que a gente perdeu essa grande dama da música brasileira, né? Nara Leão, que morreu no dia 7 de junho de 1989. Então a gente fecha com ela essa homenagem, essa grande, a rainha da Bossa Nova, musa da Bossa Nova, Nara Leão, cantando para a gente uma canção lindíssima chamada Amor nas Estrelas. Um grande abraço para você e a gente se vê na semana que vem. Gente, muito obrigado pela sua audiência e Feijoada Completa na próxima sexta. Grande abraço e até lá.
Que a lua se banha até amanhã de manhã, me banha de luz. A solidão é um Saara que o firmamento seduz. O céu brilha na Guanabara e sonha sua fascinação. Teu olhar me diz: vendo a lua dizendo pro sol, eu sou tua namorada. Em meu quarto crescente é você quem céu nessa cama.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana.